Gestão de empresas nesta terça-feira e esta semana estamos falando de crise, só que a inteligência emocional dos gestores para encarar o período de crise. Quando o gestor erra, já faz um efeito ruim para a sua vida. Imagina para quem está sendo administrado por ele. E hoje vamos falar do autocontrole. Marcelo, boa tarde.
Ô Gilson, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Nós estamos falando deste tema com base num artigo do professor Daniel Goleman. Esse artigo, ele é destaque na Harvard Business Review, na One Point, que é uma parte da revista que trata de liderança de pessoas. É um clássico, né, da Harvard, essa revista. E é a edição de abril e maio. Nós estamos aqui tirando do artigo do professor esse tema, Gilson.
Bom, hoje nós vamos falar de autocontrole, Marcelo. Autocontrole é o que as pessoas hoje, não falando só dos gestores, têm uma dificuldade imensa de ter, né? Mas como é que isso é quando se trata de gestores, essa falta de autocontrole?
Sem dúvida alguma, não ter o autocontrole é sinônimo de falta de educação, muitas vezes. E, Gilson, nós temos vivido nos dias de hoje o que nós chamamos nas empresas de assédio moral.
Muito.
E o assédio moral, ele acontece quando você, por posição hierárquica, perde o seu controle e começa a denegrir a imagem de alguém, a falar publicamente que aquela pessoa não dá resultado. Enfim, você não tem autocontrole para saber que você, como líder, deveria tratar disso de maneira isolada. E o autocontrole, como é que a gente define ele? Controlar ou redirecionar impulsos e estados de ânimo perturbadores. Ou seja, vem aquilo, eu sinto que meu sangue está apostando corrida na veia e eu consigo controlar. E o autocontrole, Gilson, você pode definir como paixão pelo trabalho por motivos que transcendem salário e status. Disposição para perseguir metas com vigor e persistência. Se você fizer isso aqui, não arrebentando as pessoas no meio do caminho, pode ser que você tenha autocontrole, né?
E sucesso, pelo jeito, isso vai longe também.
Longe, né? São gestores que são admirados pelos outros, porque mesmo em tempos de crise, eles mantêm o controle. Quais as características que tem, né? Como é que você pode identificar um colega, por exemplo, se ele tem isso ou não? Primeiro, confiabilidade e integridade. Integridade. Eu gosto sempre de separar essa palavra. O que é integridade? Sentido de inteireza. Uma pessoa que tem autocontrole é uma pessoa que é íntegra em casa, não estressa com os filhos, não estressa com a esposa, não estressa com os amigos, não estressa no trabalho, não estressa em ambientes sociais que ele convive. Então ele é íntegro, ele é inteiro. E aí você mostra então que você tem autocontrole. Além da confiabilidade, da integridade, é uma pessoa que tem conforto com ambiguidade. Ela se sente confortável em situações mais adversas. Um exemplo, caixa de supermercado, né? Quer saber se você tem autocontrole?
Vai ser caixa de supermercado.
Ou passe lá quando acaba a fitinha ou acaba alguma coisa da máquina do cartão na sua vez.
Naquele horário que tem um monte de gente na fila esperando para ser atendido.
E o que é melhor? Vamos pensar no autocontrole quando você vai num dia comum?
Está escrevendo o caos, né?
Vai num dia comum, você vai numa segunda-feira, que não é dia de promoção, às 3 da tarde. Você chega na fila e, de repente, quando você vai pagar, exatamente naquela hora, dá problema no caixa que você estava. Você sabia que não era um dia de movimento, você está preparado para ser rápido e deu problema. Se você manteve ali a calma, você é uma pessoa que tem autocontrole. O que significa você, então, neste caso, ter conforto com ambiguidade. É ambíguo, você foi num dia em que as coisas deveriam dar tudo certo, e não deu. E abertura para mudanças também. Quer um exemplo? Quando uma equipe faz uma apresentação desastrosa, seu líder resiste à vontade de esbravejar e, em vez disso, pondera as possíveis razões do desastre, explica as consequências para a equipe e explora soluções em conjunto. Olha que sensacional. Você não arrebenta ninguém, você ajuda a mudar.
Marcelo, você estava comentando, eu fiquei sempre pensando, construindo aí do teu raciocínio, a ideia de um líder que tem sempre uma visão um pouco maior, mais pelo alto do que é, aonde ele está, o porquê que ele está ali, o porquê que ele está ali, e onde deve chegar. Então ele deixa como meta, aquela meta de longo prazo. E as pessoas, o que acontece no cotidiano, estão abaixo disso. Então o que acontece no cotidiano não o afeta, porque ele sabe onde ele quer chegar. Então às vezes tem algumas situações imediatas que parecem ser turbulentas, mas se você tiver mais ou menos a ideia de onde você pretende chegar, você consegue encaixar essas coisas do cotidiano nessa meta a longo prazo e você vai conseguindo ter integridade com elas, calma, autocontrole, as pessoas conseguem administrar melhor. Parece que gente que tem metas de longo prazo e sabe muito bem o porquê estão fazendo e o que querem fazer, consegue lidar mais com as situações imediatas.
Isso mesmo, Gilson. E aí a gente volta a falar na característica da paixão pelo trabalho por motivos que transcendem salários.
Exatamente.
Porque eu sei onde eu quero chegar. Salário é uma consequência das minhas entregas, né? Aí você faz uma relação muito simples do ser, do ter e do fazer, exatamente nesses três pontos que você tocou. Um líder, ele precisa primeiro ser, certo? Às vezes ele não, ele quer ter. Eu quero ter o cargo para exercer, não. Seja alguém que as pessoas respeitam, que o cargo virá para você. E aí você vai fazer por merecer. E o que, que vai acontecer? Aí você vai ter, que é a visão de futuro.
E na nossa próxima conversa, eu e o Marcelo Siqueira vamos falar de motivação, ou seja, o que motiva um líder, ainda mais um líder que tem que ter inteligência emocional em período de crise. Marcelo, até amanhã.
Até amanhã, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Marcal, @marcalsiqueira.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Marcelo no site marcalsiqueira.com.br.